Olá, tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Curiosidades da TV nesta quarta-feira. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui no Observatório da TV, nosso canal no YouTube. Inscreva-se se você não tiver feito isso ainda, mas pela companhia de sempre, talvez você já esteja inscrito, não é? E fique sabendo do que a gente traz diariamente. Também, nunca deixo de lembrar, às vezes deixo, né? Mas enfim, que você pode acompanhar os nossos conteúdos em podcast, através do SoundCloud, do Google Podcasts, enfim, pode procurar lá que também oferecemos para você os nossos conteúdos de todo dia em áudio. Curiosidades da TV nesta semana fala de algumas, é importante frisar o algumas, tá? Novelas que tiveram problemas para serem gravadas, no sentido de como ocorre agora com as novelas que estão sendo retomadas após a pausa da pandemia, né? Amor de Mãe, de Manuela Dias, Amor Sem Igual, de Christiane Friedman e Salve-se Quem Puder, de Daniel Ortiz, né? Essas três novelas já tiveram as suas gravações retomadas, né? Agora no mês de agosto de 2020, depois de 5 meses paradas, praticamente, né? E as gravações, com todas as medidas que nós temos que ter hoje em dia, têm demorado muito mais, claro, porque os atores precisam manter um distanciamento, eles precisam contracenar muito próximos um do outro, mas com acrílicos que os separam. E depois isso, na finalização dos capítulos, é retirado digitalmente. Cenas de beijos, enfim, cenas que demandem a proximidade, que hoje é tudo que não pode haver, até podem ser feitas, mas dentro de determinadas condições que vão precisar de ajustes posteriores. E isso faz com que numa semana que tem 6 capítulos a serem exibidos, e poderiam ser gravados também 6 capítulos, com alguma vantagem para que você não grave essa semana os que vão ao ar na própria semana, o ritmo tenha caído para 2 ou no máximo 3 capítulos gravados por semana, né? Fora os problemas que isso provoca na vida dos autores, que precisam se adaptar a essa circunstância inédita para todos nós, né? Já que a última situação semelhante ocorreu já há coisa de 100 anos, né? E não havia telenovela naquela época, né? Então, outros problemas nesse nível, com as gravações bastante complicadas. Então, nós não vamos falar aqui, por exemplo, de novelas que foram transformadas porque um ator faleceu ou ficou doente, coisas assim, porque, vamos dizer, isso é indesejável, claro, mas é mais comum, é mais fácil e provável de acontecer, né? Então, além desse caso de agora, as novelas gravadas no novo normal, e que por isso demoram muito mais para serem gravadas, e essa é a razão de Fina Estampa ser substituída por A Força do Querer, por exemplo, não é? Enquanto se gravam esses capítulos finais de Amor de Mãe, é a razão de Haja Coração ter sido indicada para substituir Totalmente Demais na faixa de 7 horas, e é também a razão de Apocalipse estar no ar enquanto volta-se com Amor Sem Igual, entre outros casos, não é? Em 1969, quando ainda tinha só 2 anos no ar, a TV Bandeirantes sofreu um incêndio. E não só ela, outras emissoras aqui em São Paulo, a TV Globo, a TV Record, né? Mas a TV Bandeirantes foi muito prejudicada nesse incêndio, que acabou com as suas instalações quase que por completo e adiou muitos planos que a emissora tinha, né? Sem dúvida, a década de 70 que a TV Bandeirantes só não perdeu porque buscou alternativas de conquistar e agradar ao público de TV, né? A TV Bandeirantes podia ter outra trajetória se os seus planos fossem dentro do planejado sem o incêndio que ocorreu em 69. Uma novela que já estava em processo ali de ser lançada, acabou tendo todos os seus cenários, figurinos, todas as condições para que ela fosse feita normalmente, destruídos nesse incêndio. Foi uma novela escrita por Walter Jorge Dust e Silvan Paeso, chamada O Bolha. Essa novela acabou se valendo do incidente, né? E se vendeu como a primeira novela sem estúdio, gravada na rua. E ela era gravada realmente em ambientes abertos, porque não se podia erguer estrutura convencional de novela para gravar essa, que era protagonizada pelo ator Antônio Rafael, no papel de Nazim, que por trás da identidade do super-herói Bolha, se metia em confusões porque era azarão, desengonçado e acabava provocando problemas para si, ao invés de só se dedicar à tarefa nobre de ajudar os desvalidos, né? E antes disso, outro incêndio perturbou muito o andamento de uma gravação de novela a ponto de fazer com que ela saísse do ar, né? Porque não houve mais condições para que ela fosse feita. A emissora optou por tirá-la do ar, até porque era uma novela de época. Sangue Rebelde, na TV Cultura, antes que ela fosse a TV Cultura que a gente conhece hoje, né? A TV educativa. Era uma TV comercial que pertencia aos diários e emissoras associadas de Assis Chateaubriand, Canal 2 aqui em São Paulo, e produziu em 65, 66 algumas novelas, entre elas essa Sangue Rebelde, que era escrita por Leonor Pacheco, com direção de Dalmo Ferreira. O protagonista era um militar da Guerra do Paraguai, que tinha os seus conflitos internos e controlava a vida da sua família, né? E, entre outros atores, estavam no elenco Roberto Orozco, Edith Herr, Ivete Jaime, Norbert Nardone e outros artistas que figuravam no cast da TV Cultura nessa época. Mas um incêndio atingiu as instalações da emissora e acabou com tudo que era relacionado à novela, né? Não foi possível mantê-la no ar e, por essa razão, né, os problemas foram incontornáveis, inclusive, muitos ali imediatos, e acabou-se tendo que tirar essa novela do ar. E isso me faz lembrar que, não fosse por pequenos detalhes do final já do nosso vídeo logo mais, o nome desse nosso programa de hoje quase poderia ser Novelas que foram prejudicadas por incêndios. Porque agora tem mais um caso de novela prejudicada por incêndio, que foi Rosa Rebelde, na TV Globo, em 1969. Né? Essa novela teve que permanecer no ar por 4 meses mais do que se previa, a autora era Jeanette Claire. Né? Por quê? Porque a TV Globo gravava lá no Rio de Janeiro a novela Rosa Rebelde e também a novela A Ponte dos Suspiros, de Dias Gomes. E, nas suas instalações de São Paulo, gravava uma produção com atores daqui, chamada A Cabana do Pai Tomás, baseada no romance muito conhecido de Harriet Beecher Stowe, que era protagonizada por Sérgio Cardoso no papel não só do Pai Tomás, como também do presidente Lincoln e de um galã romântico chamado Demetrius. Pois bem, um incêndio na TV Globo de São Paulo fez com que os 20 primeiros capítulos de A Cabana do Pai Tomás fossem perdidos e toda a estrutura de produção da novela, cenários, figurinos, enfim, também fosse consumido pelas chamas. De maneira que, diante desse problema que o incêndio criou nas instalações de São Paulo, todo o elenco, toda a estrutura necessária para se continuar com a novela Cabana do Pai Tomás, não tirá-la do ar, tudo teve que ser transferido para o Rio às pressas. E lá, remontados os cenários, reconstituídos os figurinos, enfim, porque ela já havia estreado e envolvia um investimento muito caro, né? Em 1969, a emissora chegou a gastar 200 mil cruzeiros novos por mês em orçamento de produção dessa novela. E 200 mil cruzeiros novos, naquela época, era um dinheiro para ninguém botar defeito, um grande investimento. Não se podia tirar essa novela do ar, nem dar uma pausa nela, à espera de que as instalações de São Paulo fossem readequadas ao seu uso. Então, a solução foi espremer no Rio de Janeiro as condições para que A Cabana do Pai Tomás também fosse gravada lá, e isso fez com que uma nova novela, que já deveria ser gravada naquela ocasião, né, já deveria ter as suas gravações começadas, não pudesse ser implantada dessa forma, porque o seu espaço já teria sido destinado, então, à Cabana do Pai Tomás emergencialmente. E isso fez com que Jeanette Claire esticasse a sua novela Rosa Rebelde por mais 100 capítulos, até que se pudesse substituí-la por Véu de Noiva, que veio em seguida. Né? Mas não só de incêndios, né? Eu falei muito de incêndios que provocaram problemas, mas nem só de incêndios vivem os tumultos da teledramaturgia brasileira. Por quê? Ao contrário do poder destrutivo do fogo, no início dos anos 80, as águas atrapalhavam a vida dos atores que gravavam as novelas do SBT, nos estúdios da Vila Guilherme, aqui em São Paulo. A Vila Guilherme, se você não conhece a cidade de São Paulo, é uma região entre o centro e a zona norte da cidade que margeia o Rio Tietê. A Vila Guilherme fica justamente às margens do Rio Tietê, né? Como também outros bairros, a Vila Maria, enfim. E os estúdios do SBT, que eram usados muito antigamente pela TV Excelsior, ficam numa região que sofreu muito com enchentes ao longo de décadas. E quando a emissora começou a gravar novelas lá nos anos 80, Destino, A Força do Amor, A Leoa, Conflito, enfim, não foram raros os casos em que, em meio às gravações por causa das enchentes, os estúdios eram tomados pela água num nível impraticável de se manter o trabalho em continuidade e os atores, às vezes, tinham que esperar aquela água baixar para poderem ir embora para suas casas, né? Essa é uma situação que hoje em dia não ocorre mais, porque as novelas do SBT são gravadas já há mais de 20 anos no complexo da rodovia Anhanguera, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Existem lá os estúdios para se gravar novelas sem esse problema da enchente. Graças a Deus, né? Os atores e os técnicos com certeza agradecem muito. E isso não é uma culpa da emissora, porque os seus estúdios ali, o seu aparato mobilizado, estava numa região que alaga, né? Então, são circunstâncias do momento, né? Ana Rosa, estrela de várias novelas do SBT desses primórdios, conta alguns episódios relacionados a isso do seu livro Essa Louca Televisão e Sua Gente Maravilhosa, que saiu pela Butterfly alguns anos atrás. Né? A gente espera que, além dos muitos problemas que já podem ocorrer durante o processo de se fazer uma novela, outras vezes esses dos quais nós falamos hoje nas curiosidades da TV não aconteçam. Né? Na próxima semana temos um novo encontro. Agradeço a você pela audiência, pela companhia e nos vemos lá. Um abraço.